As amadas irmãs foram tremendamente abençoadas nesses dias, não é? Através da palavra ungida e preciosa da querida Edmeia Williams, desde sexta-feira à noite e ontem o dia inteiro. Foram abençoadas ou não? Deixa eu ver quantas foram. Amém. Mas hoje nós gostaríamos de trazer uma palavra para os homens, né? Que eles também têm sua vez, né? Não tanto por ser hoje o dia do papai, mas também aproveitando o momento, já que Volney me convidou para eu trazer uma palavra hoje sobre assunto de família, paternidade, que é um tema tão importante na palavra, como os irmãos queridos sabem muito bem, ainda mais que você, papai, deriva a tua paternidade do nosso Pai Celeste. Jesus quer que você, papai, seja assim um tipo de Deus Pai dentro da sua casa para orientar sua família, para abençoar seus filhos e sua esposa, para edificá-los, para conduzi-los no caminho do Senhor. Então, a paternidade do ponto de vista de Deus é muito importante, porque afinal nós temos esse nome de pai aqui, porque vem do pai lá de cima, o pai das luzes. Jesus também foi chamado pai da eternidade. Interessante, né? Ele sendo filho, né? Complica um pouco a nossa teologia isso aí, mas Deus sabe porque Jesus também, o Filho, é chamado Pai da Eternidade, porque Ele, quando esteve aqui na terra, amou intensamente os seus filhinhos. E a palavra diz em João 13 que amou-os até o fim. Isso Ele estava referindo-se especialmente aos seus discípulos amados. Jesus também usou a figura do bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, um verdadeiro pai que deriva a sua identidade do Pai de Jesus Cristo também é um pastor. Eu gosto de dizer que um pai que verdadeiramente assume as suas funções dentro de casa se torna um pastor. Já ouviram essa? Um pastor, né? Combinação das duas palavras. Então, o meu desejo é que cada papai aqui presente, não é? Fique cada vez mais imbuído no seu coração desta realidade, dessa bênção de poder ser pai. Dessa bênção de poder ser pai. Alguma coisa nova realmente acontece com a gente quando a gente se torna pai. Amém, papais? Não é verdade? Estava falando com o Marquinhos agora no corredor, né? Vou orar para você logo ser um papai, para que tenha essa bênção aí, junto com a sua esposa, de criar um ou dois ou mais filhinhos para a glória de Deus Pai. Então, Deus, por ser pai, Ele tem um carinho muito especial por aqueles que são os seus filhos. Eu gosto muito desta oração de Paulo em Efésios, capítulo 3. Abram comigo ali a palavra. Efésios, capítulo 3. Paulo aqui faz uma das mais lindas orações da Bíblia, rica em profundidade. Aliás, toda essa epístola aqui é magistral. Alguém já chamou a epístola de Efésios a pérola das epístolas, por causa, sim, da sua intensidade, do seu brilho, da revelação que ela traz para nós, do propósito de Deus Pai para com os seus filhos. Capítulo 1 começa com aquele hino de louvor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, em Cristo. Já é uma oração, capítulo 1, uma adoração, um louvor, uma apoteose, uma glória para Deus. E aqui no capítulo 3, versículo 14, ele traz essas candentes palavras quando diz: por esta causa santa do Evangelho do Reino, essa causa maravilhosa da proclamação da libertação em Cristo, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, e continua orando, repare, é uma oração, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados quer dizer com profundas raízes em Deus, no amor de Cristo, a fim de poder descompreender com todos os santos, com toda a nossa irmandade por toda a terra, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que diz no 21, vamos dizer bem forte: a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém, amém, amém. Que riqueza. Os irmãos fazem bem de vez em quando se orarem esta oração. Ela é um modelo de oração junto com o Pai Nosso e outras belas orações que temos na Bíblia. Mas essa aqui nós devemos de vez em quando usar, quem sabe, essas mesmas palavras quando intercedemos por nossas famílias, porque isso aqui também se aplica à família que vive dentro das quatro paredes do seu lar. Isso aqui se aplica à igreja como um todo. Aqui quando ele diz: de quem toma o nome toda a família, no céu e na terra, ele está se referindo a toda essa imensa família de Deus, composta de muitas pequenas famílias como a tua e a minha sobre a terra. Então, amados, esta família grande e a pequena, ambas provêm de Deus. Inclusive, tem uma outra peculiaridade aqui dessa palavra, família, que a gente, estudando um pouco mais a palavra, percebe. A palavra pai na língua grega, como na língua latina, é pater. E a palavra família na língua grega, como está escrito aqui no original, é patria. Em português temos pátria, mas aí já é um pouco diferente. Patria, se pronuncia assim, é família em grego. E reparem que vem da palavra pater, vem do pai. Então, na linguagem original da Bíblia, está bem implícito aqui, não é? Que família vem do pai. Patria vem de pater. Se nós pudéssemos usar uma palavra semelhante ao grego, novamente aí me usando um neologismo, nós poderíamos dizer paimilha, assim como pastor, né? Podemos dizer paimilha, ou seja, a família procede do pai. É bonito a gente assim vivenciar isto, e como os pais biológicos, e também muitos de vocês aqui são pais espirituais, graças a Deus, porque Deus tem concedido a muitos dos amados irmãos também filhos espirituais. É bonito nós sabermos, estarmos sempre bem conscientes que no lindo e belo projeto que Deus tem, Ele resolveu criar homens, pais na terra, para que fossem seus representantes. Parece algo assim quase elevado demais para nós, que nos deixa até um pouco assustados diante da nossa responsabilidade. Mas, amados, é assim mesmo. Deus, ao ter criado o homem e a mulher, colocou dentro deles o aparelho reprodutor, como chamamos, dando-nos capacidade para o homem de gerar filhos através do sêmen da vida e para a mulher engravidar esses filhos e dar à luz esses filhos, para que através deste ato de sermos pais e mães, não é? Pudéssemos cooperar com o nosso Deus amado no seu propósito eterno, que é qual mesmo, amados? De ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então você e eu, querido papai, aqui é óbvio, a mamãe está incluída também, não é? Estamos cooperando ao natural também, não é? Ao natural também, de aumentar a família de Deus aqui na terra através deste ato sexual, através do ato biológico. O Senhor mesmo que mandou, sede fecundos e multiplicai-vos. Sabe, eu fico triste, muito triste de ver casais sem filhos. Às vezes até entre nós, há irmãos que casam assim numa atitude, no máximo um nós vamos ter. Talvez dois, mais que isso jamais. Já vão assim, colocando, parece, as ordens para Deus. Ainda que Deus, através da ciência, nos dá a capacidade da limitação de filhos, não somos contra isto, mas eu entendo que Deus se agrada de nos dar muitos filhos para a sua glória. E se nós pudermos cooperar com Ele, hein? Temos um exemplo bonito aqui no querido Ismael, que teve 5, hein? Hein, Ismael? Eu sempre cito o teu exemplo. Eu, quando casei, disse para Heloísa, querida, 12, não é um número lindo? Ela ficou se coçando, né? Depois que veio o terceiro, concordamos, fechou a fábrica. Mas o Senhor diz, sede fecundos e multiplicai-vos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. E diz que a aljava média, né, que era aquele receptáculo que os flecheiros colocavam nas suas costas, tinha 5 lugares. Então Ismael acertou em cheio, viu? Tinha 5 lugares para botar as flechas. Que depois ele vai atirar essas flechas para acertar no alvo. Então aqui entra uma coisa muito importante para todo pai cristão. Ele é um homem de Deus que tem propósito, que tem alvos. Ele simplesmente não bota filho no mundo para botar filho no mundo. Ele faz isso em oração, com propósito. Inclusive escolhe bem seus nomes, nomes com significados ricos, como a Bíblia está cheia, assim, de nomes bonitos. Então, amados, é maravilhoso quando nós podemos cooperar com Deus no seu propósito eterno, ao natural, fazendo também que mais pessoas venham a nascer para a glória de Deus. Então, quando você, papai, está gerando um filho dentro de casa, junto com a sua esposa, está cooperando com Deus neste seu eterno propósito de criar filhos à imagem do próprio Deus. Então, diante de tudo isto, querido pai, realça-se assim um fato muito importante, que criar filhos para nós cristãos não é brincadeira. Aqueles que são papais que o digam, né? E sabem muito bem, porque criar filhos é um ato assim de grande responsabilidade, é um privilégio, sim, é uma alegria, é uma bênção, é uma herança que vem de Deus. Herdamos de Deus essas bênçãos, mas ao mesmo tempo é um ato assim de grande responsabilidade, porque você, papai, junto com a sua esposa, é especialmente você, pai, é a peça mais importante que Deus vai usar a terminar o seu grande projeto. Entendo que aquele bebezinho que nasceu na tua casa, aquele pequeno ser que nasceu na tua casa, há um tempo atrás, ou quem sabe muito recentemente, né, deve se tornar o maior desafio de Deus para a tua vida. O que você vai fazer com ele, meu querido irmão? Cooperar com Deus para criá-lo bem nos caminhos do Senhor? Ou vai deixá-lo entregue a si mesmo, como diz a Bíblia, que a criança entregue a si mesma virá a envergonhar sua mãe e também seu pai? Quero que abra um outro texto comigo. Tem dois contrastes aqui que eu gostaria de fazer abrindo a escritura com os amados irmãos. Jeremias 10. Olha, essa palavra aqui também já está sendo uma preparação para os jovens solteiros, hein? Não pensem assim que isso aí não é importante, que você veio no domingo errado aqui ouvir essa palavra. Porque os jovens precisam ouvir essas palavras como preparação para terem famílias bem constituídas. Bem constituídas. Que é isso que Deus quer para a sua glória. E é triste nós vermos nos dias de hoje, não é, amados irmãos? Quantas famílias destroçadas. Alguém aqui conhece famílias cujos filhos fugiram de casa? Levante a mão para eu saber. Quantos conhecem? Ó, alguns conhecem, eu também. Alguns aqui conhecem famílias cujo pai abandonou o lar? Quem não conhece? Alguém aqui conhece famílias que as irmãs abandonaram, as mulheres abandonaram o lar? Temos muitos exemplos. A situação hoje da família, queridos irmãos, é tragédia pura. É uma tristeza. Nossa irmã Edmeia lembrava ainda ontem que o diabo ataca justamente com força as duas instituições mais fortes e importantes que Deus criou: a família e a igreja. Família foi que ele criou primeiro, quando disse para Adão e Eva serem fecundos e se multiplicar. Que eles obedeceram, não tem dúvida, né? Que hoje já somos 6 bilhões no mundo. Né? Obedeceram com prazer, porque Deus também associou a isso o prazer. Esse, né, Valnei, é o mandamento mais obedecido de todos. Fácil de obedecer. Mas como já disse, não é para ser de uma coisa assim feita de qualquer maneira. O diabo investe furiosamente contra os lares. Prova disso está aí que vocês já levantaram a mão. E nós cristãos, discípulos de Cristo, que nos cuidemos. Porque lamentavelmente, aqui no meio desta congregação, irmãos amados estão tendo assim a dor no coração de verem seus filhos se desviarem dos caminhos de Jesus. Jovens, adolescentes. Mas eu quero encorajar esses papais e mamães que estão passando por essa dor. É por pouco tempo, querido irmão. Fique em oração. Eu, se alguém não sabe disso, já aconteceu isso na minha casa. Mas o Senhor não permitiu que fosse por mais de 2 meses. Moacir sabe bem, né? História de meu filho, e não tem vergonha de dizê-lo. Glória a Deus. Senhor, quando a gente semeia a palavra de Deus, desde pequenininho no coração dos nossos filhos, vai se cumprir na família dos discípulos aquela promessa. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu tenho esse prazer, essa alegria de ver isto constatado no meu lar, e ver meus filhos firmes no Senhor, o servindo, e me dando netos maravilhosos para a sua glória também. Deus quer abençoar as gerações. E mesmo que algumas famílias estão tendo essa desventura de ter um filho desviado, de ter sido instruído, desde a mais tenra idade, continue orando, papai. Continue orando, mamãe, porque isso aí eu oro e peço e me incluo como um irmão intercessor em favor dos seus filhos para que eles logo retornem ao Senhor. No nosso grupo caseiro, nós estamos orando por todas as segundas-feiras, por irmãos desgarrados. Triste de constatar, assim, que para cada casal do grupo, nós temos 10 casais no nosso grupo, tem mais de 5 até 6 pessoas, quer dizer, de 2 pessoas, 6 desviados, né? Incluindo filhos de alguns irmãos deste grupo. Então eu creio que se nós estivermos intercedendo, clamando, pedindo ao Senhor, a promessa é: a desgarrada eu voltarei a trazer, diz o Senhor. Então creia, meu amado irmão, que está passando por essa dor. O Senhor haverá de trazer. E continuemos orando pelos desgarrados, pelos filhos, por aqueles que estavam no caminho e não estão mais, mas crendo que será um breve momento. Amém? E continuamos cooperando com Deus em seu propósito. Eu disse que nós ia abrir em Jeremias 10, né? Eu chamo esse trecho aqui o lamento do pai frustrado. O lamento do pai frustrado. É triste, mas está aqui na palavra e é uma realidade. 10:19 de Jeremias. Ai de mim, por causa da minha ruína. É muito grave a minha ferida. Então eu disse, com efeito, é isto meu sofrimento. E tenho de suportá-lo. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas se romperam. Os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos seus rebanhos se acham dispersos. Foi uma tragédia isso em Israel, nos tempos de Jeremias. A nação toda se afastando dos caminhos de Deus. Os pais chorando e clamando, ai de mim por causa da minha ruína. A minha tenda foi destruída, a minha família está perdida, todos meus filhos se foram, até os pastores, sacerdotes, tornaram estúpidos, diz aqui, rejeitando a palavra do Senhor. Deus nos livre de uma tragédia assim, mas foi uma época que sucedeu isso em Israel. Agora vamos pular para Isaías, capítulo 54. Versículo 2, que eu chamo aqui a alegria de um pai bem sucedido. O outro é o lamento de um pai frustrado. Essa aqui é a satisfação de um pai bem sucedido. Aplica-se a Israel como um todo, mas eu quero aplicar mais especificamente aos pais, com a cooperação das mães. Alarga o espaço da tua tenda, papai. Estenda-se o toldo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Olha aí, amados, que promessa para um pai que pega o cajado na mão, que pega o bordão com a outra mão e conduz suas ovelhas, sua família, nos caminhos do Senhor, alargando o espaço da tenda, ou seja, para ficar cada vez mais iluminada, inclusive acolhendo vidas na sua casa, que vão ser amigos dos teus filhos. Uma coisa muito boa que os papais que têm filhos pequenos devem fazer, a propósito, eu gosto de lembrar isso, convidem os seus amiguinhos da igreja, das aulinhas, para virem às suas casas. Me lembro quando nós tínhamos filhos entre 9 a 11 anos, por aí, a Heloísa promovia chá de bonecas lá em casa e convidava as amiguinhas das nossas filhas. Tempos inesquecíveis que elas lembram até hoje, por ter sido algo assim muito edificante para elas e que ajudou assim a criar e solidificar as suas amizades. Por isso, irmãos, pais, mães, provejam isso para os seus filhos. Esta comunhão. Não deixe seus filhos brincando na casa dos outros. Às vezes, casais incrédulos que você nem sabe o que acontece lá dentro daquelas casas. Se seus filhos querem ir lá brincar na casa do vizinho, convide então, por que não, esses filhos dos vizinhos virem brincar na sua casa. Porque ali, pelo menos, está tudo debaixo das suas vistas. Quem quer alargar o espaço da sua tenda, também pensa em ganhar os vizinhos para Cristo. Também pensa em evangelizar as vidas dos vizinhos. Estenda-se o toldo da tua habitação. Deus vai estender através de uma casa onde a luz de Cristo está brilhando para muitas outras vidas. Aqui no jantar da colheita que tivemos há duas semanas atrás, tivemos dois lindos testemunhos, do Ervino e da Elci, do Paulo e da Kátia. Paulo e Kátia estão aqui, deram esse testemunho naquela noite. E esse moço contou-nos a história de sua conversão, contou-nos aqui, para muitos casais que vieram aquela noite, que foram impactados também por essa palavra, como a vida dele estava um bagaço só. Posso dizer assim, né, Paulo? Um bagaço. Uma vida destroçada, afundada nas drogas, tirando dinheiro da própria esposa e até dos filhinhos para que pudesse sustentar esse maldito vício. Mas um dia, aleluia, a luz de Jesus brilhou no coração desse moço. Hoje já levou 6 pessoas a Cristo que foram batizadas entre nós. 6 ou mais? Por aí, glória a Deus, ele e a sua querida esposa. Ele começou a ensinar os seus filhos usando os nossos 4 cadernos do propósito para as crianças. Primeiramente para os seus filhos, estimulando os seus filhos que testemunhassem para a gurizada da vizinhança. Quando eu soube disso junto com a Heloísa, Heloísa, nós temos que ir lá. Vamos dar uma força para esse amado casal que está começando. Falei com o discipulador dele, o Vitor, e quando eu cheguei lá terça-feira passada, foi agora, né? Fiquei maravilhado, irmãos. Tinha 30 pessoas lá. sentadinhas assim esperando para ouvir a palavra. Principalmente crianças, adolescentes e alguns adultos. Na hora de fazer o apelo, eu falei sobre a volta de Jesus, falei sobre o arrependimento, falei sobre o arrebatamento, e esse é um assunto que mexe, né, com o coração de todo mundo. Jesus vai voltar, nós vamos subir, e aqueles que não têm Cristo, o que, que vai acontecer com eles? Na hora lá do apelo, todos quiseram se entregar a Jesus. Louvado seja Deus. Fique orando pelo amado Paulo e a Kátia que estão lá, semeando a palavra de Deus, um modelo para muitos casais que entenderam o que, que deve ser feito depois que a gente se converte. Alargar o espaço da sua tenda, estender o toldo da sua habitação. Aqui diz ainda assim, alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Né? Alongar as cordas pode significar assim relacionamentos familiares. Assim como numa tenda, numa barraca, quando a gente vai montar uma barraca, alonga aquelas cordas, prende com aqueles ganchos no chão para que a barraca fique exatamente como a gente quer. Assim na vida familiar deve haver assim fortes relacionamentos duros, estáveis, né? Permanentes na vida familiar, em que o papai assume a sua função de sacerdote do lar, a mulher a sua função de auxiliadora idônea, né? E os filhos obedientes, né? Seguindo esse modelo lindo do papai e da mamãe, vão colaborando assim para que a família toda fique com essas estacas bem firmadas. E aqui no versículo 3 ainda tem essa promessa, transbordarás para a direita e para a esquerda. As mulheres ouviram falar ontem que Deus quer que elas sejam o quê? Transbordantes. O grande tema da nossa irmã Edmeia foi esse. Mulheres transbordantes, não só as mulheres, os maridos também, porque aqui está dito que tu transbordarás para a direita e para a esquerda, e outra promessa, a tua posteridade possuirá as nações. Olha só, gente, fantástico, tremendo. Através de famílias bem constituídas, nós podemos ganhar outras famílias no nosso bairro, podemos influenciar a nossa cidade, podemos influenciar até toda a nação, para que ela, através de todos esses atos, de todas as famílias que estão cooperando com Deus, chegue a esse ponto de ser uma nação, como diz lá na Bíblia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil está longe disso. Mas se cada família aqui começar a fazer a sua parte, a posteridade será nossa. Amém? Possuiremos as nações, porque essa é a promessa da palavra do nosso Deus. Essa questão das gerações é um tema muito forte na Bíblia, que poderia ser tratado numa outra ocasião. Deus quer salvar famílias, gerações inteiras, irmãos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Noé foi salvo com toda a sua família. Abraão, por causa da sua atitude de pai obediente, abençoou todas as nações da terra através do seu filho Isaque e da sua nora Rebeca. Foi uma bênção que até hoje tem reflexos, porque nós, como igreja, fazemos parte dessas nações abençoadas da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o sacerdócio real. Então, quando um homem de Deus assume o que Deus pede para ele, coisas tremendas acontecerão. Temos um exemplo aqui de gerações abençoadas que eu gosto de citar. Nosso colega Ion. Ele me contou que os filhos dele, os três garotos dele, do Ion e da Marta, já são a sexta geração de famílias que estão no caminho do Senhor. Começou lá na Europa nos anos 1800 e pouco. E até hoje, a bênção de Deus vindo sobre esta geração. Deus falou na palavra dele. Ele diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas ele diz também que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Já pensou? 1000 gerações? Será que nós vamos ver isso, Rogério? No céu. No céu nós vamos ver os frutos benditos que vieram através de um pai e de uma mãe que se converteu, como o caso do Paulo e da Kátia, que estão obedecendo imediatamente, não é? Para ver agora toda a sua posteridade, teus netos, bisnetos, tataranetos, se Deus quiser te dar, não é? A promessa de Deus é tremenda para o pai, para a mãe, que assume o que Deus lhe pede. E o versículo 13 ainda queria dizer, como assim, consequência, estamos em Isaías 54 ainda, como consequência desta boa aplicação do Evangelho do Reino. Versículo 13 diz assim, podem ler comigo, pais? Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Uma outra tradução diz discípulos. Todos teus filhos serão discípulos do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Quem não quer isso para os nossos filhos? Quem não quer essa bênção? Quem não quer isso para os nossos netos e bisnetos? Oh, glória a Deus, amados. Continuemos cooperando com Deus, obedecendo este e muitos outros mandamentos do Senhor, como Efésios 6:4, essa forte palavra de Deus. Pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Estudando o original aqui, a gente vê que essa palavra pais aqui se refere a homens, somente aos homens. Interessante isso. Em outras palavras, Paulo está colocando o chapéu bem fundo na cabeça dos homens. Assumam, assumam. Você é o sacerdote do lar. Você é o homem de Deus que me representa aqui nessa casa. Se tu quer que seus filhos sejam guiados pelos meus caminhos, faz a tua parte. E tu verás como eles crescerão na disciplina e na admoestação do Senhor, se tu os criares bem para mim. Recomendo os papais, e que sugestiva essa leitura para o dia de hoje, Provérbios 4. Quem sabe hoje à noite, hoje à tarde, com um tempinho de folga, abra a tua Bíblia, papai, e leia Provérbios 4. Ali tem tudo que o pai precisa fazer, saber e fazer, para conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor. As promessas são tremendas. As promessas da palavra de Deus com respeito aos nossos filhos são maravilhosas. Não vamos ser pais omissos. Não vamos ser pais ausentes, que é uma das tragédias de hoje, o pai ausente. Se eu fosse perguntar aqui para vocês, quem aqui teve um pai ausente, não precisa levantar a mão. Mas imagino que a metade das pessoas levantariam a mão. Meu pai era distante, meu pai não conversava comigo, meu pai não era meu amigo. Perguntaram a um grupo de 1000 adolescentes qual a influência mais negativa que eles tiveram na vida. Trágico ouvir eles dizerem, a influência mais negativa que eu tive na minha vida foi do meu pai. A queixa das mães era bem menores. Mas a do pai, eu tenho trabalhado num presídio de 15 em 15 dias e a gente ouve cada história triste de pais distantes, de pais omissos, de pais acusadores. Eles falam bem das mães dos presos, mas quase nenhum deles fala bem do pai que eles tiveram. O diabo sabe muito bem atacar a família ali naquela base, naquela parte tão importante que é a paternidade, para que ela seja estragada, para que ela seja destruída e nada reste depois. O diabo ataca com furor as famílias. E nós fazemos muito bem, queridos irmãos, de cooperar com Deus no seu maravilhoso propósito. Uma vez perguntaram a um papai que brincava com seus filhinhos pequenos de cavalinho e botava os dois nas costas assim e ficava engateando pelo chão. Aí uma visita perguntou: olha, cuidado, daqui a uns anos o senhor vai ter problema de coluna. Sabe qual foi a resposta do pai? Prefiro ter agora problemas de coluna ou mais tarde do que ter muitas dores de cabeça depois. Resposta sábia, né? Prefiro ter umas dorzinhas nas costas agora do que horríveis dores de cabeça mais tarde. Um bom pai é um pai que dá tempo para os seus filhos, que brinca com ele, que é amigo, que representa bem o Pai Celeste. Perguntaram uma vez a um menino marginal num desses morros do Rio de Janeiro: o que você quer ser quando crescer? Perguntaram para ele. Um pastor ou um traficante? Ah, depende de quem me ganhar primeiro. Foi a resposta dele. Essa resposta também nos faz pensar, né? Da importância de levarmos logo nossos filhinhos, desde a mais tenra idade, nos caminhos do Senhor, para que eles sejam bem fortalecidos, bem nutridos, e para que mais tarde possamos ter maravilhosas recompensas, vendo que nossos filhos estão correspondendo. Ainda que na fase da adolescência e juventude eles tenham alguns deslizes, algumas dificuldades, algumas rebeldias, porque isso é natural em todo ser humano, não se assustem quando chegar essa fase. Mas também não precisa ser uma fase horrível, como alguns pais imaginam. Ah, só quero ver quando meus filhos forem adolescentes. Não se assuste com essa fase. O adolescente não é um aborrecente, viu? Não é um aborrecente que só vai te aborrecer. O adolescente, se ele teve boas bases desde pequenininho, nessa fase também ele vai te dar muitas alegrias. A nossa filha levou 3 garotas do colégio dela quando ela tinha 14 anos, né, Luiz? Levou para Cristo, porque estava assim orando, jejuando pelas suas coleguinhas quando era adolescente. Mas para que tudo isso aconteça, irmãos queridos, papais amados, invistam nos seus filhos. Seu filho é o teu maior investimento. Não é numa financeira, não. Não é em imóveis que você adquire aqui nessa terra, porque os tesouros deste mundo aqui passarão. Infeliz for você, se quando chegar lá no céu, Deus lhe perguntar, se é que você vai chegar, né? E os filhos que eu te dei, onde é que estão? Ah, Senhor, todos se desviaram. E o que que tu fizeste com os filhos que eu te dei? Para que isso não aconteça, irmãos, invistam muito cedo nos seus filhinhos. Já durante a gravidez da mamãe, intercedam todos os dias por ele. Conversem com eles antes de eles nascerem. Porque é possível ali pela barriguinha da mãe. Eles já vão assimilando, eles já vão entendendo. Ensinem a preciosa palavra de Deus. E ainda quando eles forem bem pequeninhos, leve-os a Cristo. Com que idade? Cada mãe, cada pai vai perceber. A nossa primogênita recebeu Jesus no coração com 3 aninhos de idade. E ela se lembra disso até hoje. O outro com 4, a outra com 4, o outro com 7. O garotinho foi mais durinho de coração, mas chegou lá também. Essa fase do 0 aos 7 anos, costumo dizer aqui nos nossos cursos, é a fase de ouro da evangelização da criança. É fase de ouro. Por isso, papai, junto com a cooperação de sua esposa, faz o que Deus está te pedindo, para que teus filhos fiquem bem firmados no caminho dele. Amém? Fizesse aquilo ali, Jorge, quer mostrar para nós aí? Eu tinha no retro isso aí, mas ele conseguiu também colocar aqui no... Não é o nome desse objeto aí mesmo? Não? Projetor de vídeo. É que uns falam em PowerPoint, Data Show, já não sei mais. Não, mas gostei desse nome bem brasileirinho, né? Projetor de vídeo. Pode ir botando, Jorge. Resumindo essa palavra... Quero deixar isso agora para os pais. Um bom pai é aquele que toma tempo para estar com seus filhos. Que brinca com seus filhos. Que deixa que seus filhos o conheçam bem, amigo, companheiro. Seja assim para o teu filho. Seja ele adolescente, jovem ou criancinha. Deixa que seus filhos o conheçam bem. Um bom pai também aprende a dizer, sinto muito, desculpe-me. É educado, é cortês, não é acusador, não é cruel. São caricaturas de pais. O bom pai disciplina com amor. Criais na disciplina e admoestação do Senhor. A disciplina bem dosada, bem equilibrada, nunca com ódio, mas sempre com amor. O bom pai promove a alegria familiar. Em comunhão com seus filhos. Demonstra amor de muitas maneiras. É bondoso, é cortês, é atencioso. São tudo coisas que nós poderíamos colocar versículos bíblicos aqui. Devido à importância. É fiel aos deveres do lar. É homem que assume, é homem que cuida bem da casa. Provedor, sustentador. É um marido fiel, a sua esposa, a sua família. Enfim, nós poderíamos acrescentar muitas outras coisas aqui. E por fim, ama a mãe de seus filhos. Eu gosto desse final aí porque ele é muito importante. Deveria ser o primeiro, né, Rogério? Apoiado. Podia ter posto lá em cima. Efésios 5:25 diz, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Uma vez uma filha escreveu para um pai que, certo, ela percebia algumas coisas que não estavam muito bem em casa. Ela estava em outra cidade e escreveu assim, pai, nunca se esqueça que a melhor coisa que o senhor pode fazer por nós, teus filhos, é amar a mamãe. Acertou em cheio. Porque quando o marido, o pai faz isso, ama a esposa de todo o coração, isso aí será algo assim de tremendo benefício para as crianças. Elas estarão tendo um bom exemplo de esposo também. Estarão tendo um bom esposo. Estarão aprendendo junto com o pai, depois que forem casados, como se deve amar suas próprias esposas. As meninas aprendendo com as mães como serem submissas. Enfim, tudo estará criando, né? O clima que Deus espera que aconteça em nossos lares. Encerrando, eu quero ler um poema que eu tenho dado para alguns irmãos, intitulado Ser Pai. Escrito para uma querida irmã que congrega conosco, a irmã Mary Hammonds. Poucos a conhecem, talvez. Ela é mãe da Reni, sogra do Jaime. Ela é uma irmã que tem, assim, edificado muitas vidas. E ela me passou, via internet, esse poema intitulado Ser Pai. Ser pai. Ser pai é ser pastor do pequeno rebanho que Deus te confiou. É saber levar suas ovelhas aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, onde acharão descanso, não obstante o mundo turbulento e violento ao redor. Ser pai é ser profeta, é ter uma visão do futuro para a sua família. É falar-lhes palavras de incentivo, de encorajamento, não de desprezo ou destruição, para que cada um assuma seu papel na vida e cumpra cabalmente seu destino. Ser pai é ser peregrino e não se emaranhar com as coisas deste mundo, coisas passageiras dessa vida. A ganância, o status, o materialismo. Ser pai é dar valor àquilo que é mais importante, os relacionamentos, a família, os amigos, Deus e sua igreja. Ser pai é saber que um dia o espaço ocupado por ti ficará vazio. Quem ficará no teu lugar? Que sejam teus filhos. Amém? Gostaria, assim, de pedir especialmente para os maridos que estão aqui, pais, que ficassem de pé. Nós gostaríamos, pastores, irmãos, as esposas também, além de homenagear vocês nesse dia, né? Também, especialmente, acho que essa é a melhor homenagem, orar por cada pai que está aqui presente. Que benção! Temos um exército de homens, né? Que Deus tem levantado, tem concedido esse dom da paternidade. Vamos orar por eles? Vamos orar por eles? Amém. Como eu sou pai também, eu gostaria que uma irmã orasse por nós. Quem se candidata? Ei? Tem uma irmã que gostaria de orar pelos maridos, pelos pais? Amém. Não precisei assim pedir muito. Está aqui ela. Ora por nós, querida. Se Deus te...
Amém. Ó Senhor, nessa manhã clamamos, Senhor, pelos pais que aqui estão, Senhor. Clamamos a tua unção, Senhor. O derramar do teu Espírito, Senhor. Ó Senhor, porque sabemos que é o mais precioso que tu tens, Senhor. Que é o teu Espírito, Senhor. Porque se eles estiverem com seus ouvidos abertos e ouvirem a direção do teu Espírito, Senhor, e te obedecerem prontamente, certamente jamais irão se desviar do teu caminho, Senhor. E guiarão sempre, Pai, a sua família, Pai, para junto de ti, Senhor, para junto dos pastos verdejantes, Senhor. Por isso eu clamo, Senhor, pelos filhos que aqui estão, Senhor, que ainda não têm os seus pais, que estão aqui, Pai, para que estes pais, Senhor, sejam ganhos por estes filhos, Pai, por essas mães, por essas esposas, Pai, que estes filhos não se sintam desolados nesse dia, Pai, mas que seja um dia especial para se colocar de joelhos diante de ti, Pai, e ganhar e lutar diante dos principados e potestades, Senhor, para reivindicar a vida destes pais para a honra e glória do teu nome, Senhor. Clamamos pelos pais deste país, Senhor, para que sejam ganhos para ti, Senhor. Para que muitas famílias, Senhor, sejam guiados para ti, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo e quero abençoar aqui cada pai, cada família, Senhor. Cada filho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.